Desde o início da pandemia, a medicina vem tentando entender o comportamento do coronavírus de um lado e de outro frear a contaminação. O foco desde então para evitar o contágio é o isolamento social, o uso da máscara e a higienização. Não existe tratamento para o coronavírus, mas uma vez contaminado, o paciente é medicado para controlar os sintomas. O que se sabe é que os casos mais graves de Covid-19 são de pacientes que têm comorbidades e entende-se que é importante ter uma imunidade alta. E é este o ponto principal de um protocolo desenvolvido por uma operadora de plano de saúde de Maringá. A prestadora de serviço criou uma equipe de profissionais de saúde que, desde o início da pandemia, atende os pacientes do plano com coronavírus. Foram mais de 1.000. Destes, 28 tiveram que ser internados e 2 morreram. O protocolo desenvolvido pela operadora defende o fortalecimento do hospedeiro, que é o ser humano, na luta contra o invasor, que é o vírus. Para isso, o pneumologista e diretor clínico da operadora, Paulo Rodrigues de Lima, receita a vitamina D, essencial para a imunidade, e a ivermectina, que evita a replicação do vírus, além das medidas de profilaxia.
O que a gente tem tido vários trabalhos, tem um trabalho muito interessante, Dr. Coimbra, ele é um neurocientista, um indivíduo muito conceituado, e aonde que ele até chama protocolo Coimbra, que não é até só para o vírus Covid de uma maneira geral. A vitamina D, né, e eu vou falar que a indicação é da vitamina D, ela age no sentido de várias doenças, inclusive do autismo, inclusive psoríase e várias outras doenças. E ele também, nas pesquisas dele, coloca que o vírus, como qualquer outro vírus, ele só atinge o organismo da pessoa se ele estiver com a vitamina D muito baixa. E essa vitamina D baixa, tem vários fatores que podem levar a essa vitamina D baixa. Mas um deles, assim, que é mais comum para a gente, inclusive, pensar, é a falta do sol. Porque a vitamina D, ela é produzida na nossa pele, né? 85% da vitamina D do nosso corpo é produzido por nós mesmos. Então, a pessoa tem que tomar sol em torno de 15 a 20 minutos por dia, na hora do sol forte. Tem que ser o sol do meio-dia, vamos citar assim, né? Não adianta solzinho da manhã nem o solzinho da tarde. E tem que ter uma área de exposição grande e ela pega mais no tórax. Então, o ideal é tomar sem camisa, por exemplo, né? E quando a pessoa não tem essa oportunidade, como tem pessoas acamadas, pessoas idosas, enfim, pessoas que até com lockdown ficam muito em casa, as pessoas brancas que nunca tomam sol, a solução para o caso do vírus e até para outras doenças, como eu já falei, é usar a vitamina D. E esse protocolo orienta você a tomar 10 mil unidades de vitamina D diariamente, indefinidamente, não precisa ter tempo. Com esse, a 10 mil unidades por dia, não é constatado nenhum efeito colateral, entendeu? E simplesmente é mais um item para transformar a sua defesa competente contra, no caso, o vírus Covid.
Nesse protocolo que o senhor sugere, o senhor também cita a ivermectina, né? De que forma ela age no corpo? Por que que ela previne contra o coronavírus?
Então, dentro desses protocolos aí de prevenção, né, eu coloquei que seria a vitamina D, a ivermectina e o álcool gel, lavar as mãos, os cuidados, se a pessoa tem alguma doença que transmissível ou ele está na fase aguda da doença, usa máscara. Quer dizer, a gente tem que usar esses cuidados que já eram usados em qualquer outra doença. Se uma pessoa estivesse, por exemplo, fazendo um transplante, a gente via muitas pessoas andando na rua de máscara. Quer dizer, os sadios não precisam usar máscara. O que tem que usar máscara são os imunocompetentes ou os que estão doentes, para evitar o contágio, né? A ivermectina, ela é um dado como o da hidroxicloroquina. Então, são dados de pessoas que, como eu falei, lá na África, tem essa condição de não ter apresentado o vírus, isso então foi colocado como um protocolo ou como uma forma de você prevenir. Então, as pessoas, nós aqui adotamos isso na experiência da África, por exemplo, e tem muitos estudos também, tem muitas pessoas, como o Dr. Anthony Ong, a Dr. Yamaguchi, que vêm, são pessoas que são cientistas, trabalham nessa área aí, são pessoas de conhecimento bem respeitado, e a gente passou a usar isso. Nós usamos isso em todos, nós temos os funcionários, a gente usa em todos os funcionários, nós doamos para os funcionários, e nós não temos tido, não temos nenhum caso complicado. Já tem, mas mesmo com a ivermectina, você pode pegar o vírus, mas você pega ele é bem menos virulento do que quando você não está. Então, isso é uma prática médica, não é uma prática com comprovação científica. É um procedimento que você vê o resultado quando você passa a usar. Aí você sente a diferença.
Quando há a contaminação, o pneumologista defende o tratamento precoce com um kit que é receitado pelo médico que está na linha de frente do combate ao vírus e que inclui hidroxicloroquina, zinco e corticoide. Além disso, é importante o monitoramento da saturação de oxigênio no sangue com o oxímetro, um aparelho que pode ser usado em casa. Mas ele reforça que cada paciente é um caso.
Quando você tem o COVID, o importante é que seja acompanhado caso a caso. Eu não posso tratar o COVID de uma maneira genérica, porque cada pessoa reage de um jeito. Então, o que gera muita confusão na cabeça dos próprios médicos também, hidroxicloroquina funciona, não funciona, isso daí é porque você tem que acompanhar cada caso, você tem que tomar, às vezes, algumas decisões diferentes para cada um. E um muito importante, importantíssimo, mais você fazer o teste, mais você fazer tudo, se é que você queira ter, é você ter um acesso ao que chama oxímetro de pulso. É um aparelhinho que você põe no dedo, mede o teu oxigênio no corpo. Isso eu acho assim que é a coisa mais importante que a gente tem que ver. Se o teu oxigênio no corpo ele está acima de 94%, provavelmente você não vai se complicar. Se você tiver abaixo de 94%, então, aí o médico tem que tomar uma atenção redobrada nesse caso, você tem que acompanhar ele muito de perto, internar esses casos todos. Nós tratamos paciente que se sente grave, se sente mal, mas ele está com 95%, ele é tratado em casa, o que evita essa internação desnecessária em muitos casos e que está lotando os hospitais por uma falta, de repente, é o que eu digo, dessa mudança de paradigma. Você vê o paciente, não o geral. Então, acho importante a pessoa medir sua saturação, um aparelhinho barato, R$100 você compra, né? Não é tão baratinho para todo mundo, mas não é caro. E se você mede a sua saturação, é o dado, do meu ponto de vista, mais importante você poder avaliar o paciente.
O médico reforça que a defesa deste tratamento é com base em observação clínica e não em estudo científico. Luciana Penha para a CBN.